Fala pessoal, aqui é o Luiz Costa. Espero que vocês aproveitem bastante esse podcast que falamos sobre Justino Marte, né? Um dos grandes nomes aí da história da igreja e que teve assim contribuições gigantescas, como o famoso debate com o Trifão, que tem muito a nos ensinar até os dias atuais. Eu quero fazer uma pequena correção. Que na parte que eu falo logo no início do podcast sobre alguns escritos de Paulo, algumas das suas cartas, eu falo que ele escreveu em papiros, mas na verdade foram nos pergaminhos. Esse áudio começou a gravar um pouquinho depois que a gente já tinha começado esse estudo, e aí estávamos falando sobre alguns escritos, alguns papiros, e acabou que houve essa confusão, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e curtam bastante. Que fez isso? Todos os outros eles ensinavam, beleza. Inácio deixou cartas, ok. Mas Justino foi o primeiro, né, o primeiro na história da igreja que ele conseguiu fazer isso. Tudo que era ensinado na filosofia da época, ele levou o cristianismo para conversar com essa filosofia. Então ele é considerado o primeiro filósofo cristão, né? Eu até brinquei, eu acho que da outra vez, que não tem como a gente, acho que eu brinquei com a Yara, querer ser filósofo, por exemplo, e não conhecer quem foi o primeiro cristão, propriamente dito, assim. Então, ele não deixou nenhum escrito como cartas pastorais, como Inácio, né? Que pudesse nos instruir alguns passos e tudo mais. Ele deixou, sim, algumas coisas, mas não foi como cartas que Inácio deixou. Calorosas, que até hoje fazem a gente pensar sobre isso, né? Mas ele apresentou de uma forma racional a fé, que é uma coisa que muitas vezes nos carece até hoje. E futuramente ele fez com que esse caminho que ele iniciou continuasse para vários cristãos que vieram após ele, né? Então, pense você sendo o primeiro a ter que contextualizar todos os ensinos filosóficos da época com o cristianismo. Pense você sendo o primeiro a realizar qualquer coisa, não é difícil? Porque você não tem parâmetro. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso? É por isso que às vezes eu bato tanto nessa tecla, porque hoje a gente tem muita coisa. Fora as escrituras completas, que ele também não tinha na época, que veio a ser compilado bem depois. Obviamente que nessa época dele aqui, quase século II, ele já tinha escritos de os evangelhos, né? Tinha todo o chamado Antigo Testamento, ok. E os outros ainda estavam nos papiros, né? Nos pergaminhos. Né? Cartas de Paulo e tudo mais, que já tinha morrido, mas não estava compilado ainda, como está nos nossos dias, né? Então, por exemplo, vamos supor que a igreja na cidade tal tivesse várias cartas de Paulo, mas a outra na cidade tal não tivesse, porque como estava sendo perseguido, bastava você dizer que era seguidor de Cristo, imagina chegar lá um papiro. Principalmente que também o evangelho chegava a essas pessoas mais simples assim, né? Oxe, Tony, tu não sabe ler? Eu te conheço, tu é filho da Dona Maria. Por que tu tá com esse pergaminho? Deixa eu abrir. Aí abria, pronto. Você é o quê? Seguidor que sou? Morre. Então, e hoje a gente tem tanto a Bíblia como muitas e muitas outras, sejam livros, sejam escritos, sejam pensamentos de muitos homens que vieram após isso, para que hoje nós nos baseemos. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não devo, né? Então, isso é muito, muito interessante. Então, Justino, ele foi o primeiro apologista também, né? Ele foi o primeiro filósofo e também o primeiro apologista, que também foi um modelo para os que viriam posteriormente. Apologista, né? Apologeta é alguém que defende a sua fé. Então, a matéria apologética é a matéria de defesa da fé. Então, se a matéria é defesa da fé, um apologista, né? Ou um apologeta é alguém que está defendendo a fé. Então ele foi alguém que foi pesado, bateu nisso, né? Ele começou e buscou conquistar um público pagão, adaptando mais uma vez, repetindo, né? A mensagem cristã conforme conceitos culturais ou intelectuais existentes. Então isso foi fantástico. Ele descobriu pontos de ligação entre a proclamação da igreja e o mundo intelectual, ao que estava anunciando o evangelho, e fez isso sem comprometer a sua fé. Então, por exemplo, eu sou, como eu falei aqui, dei um exemplo antes, né? Eu sou alguém formado em administração de empresas, né? eu entendo um pouquinho de administração. Várias matérias que compõem administração eu entendo um pouquinho. Marketing, gestão de pessoas, não sei o que, eu entendo um pouquinho. E hoje tem um boom sobre essa questão de ser coach. Sou coach de coach que ensina coach a se tornar um coach. Eu sou coach de criança, sou coach de adestrador de cachorro. Poxa, beleza. O coach é uma mistura de psicologia, de administração, de gestão de pessoas, um monte de coisa. Será que eu conseguiria pegar isso e adaptar com o evangelho? Pegar alguma mensagem, alguma coisa? Já sei. Já sei, vou adaptar. Agora eu sou coach cristão. Então eu começo a falar uma mensagem humanista, uma mensagem que é o seu eu que você vai conquistar, não sei o que, não sei o que, e comprometo a mensagem central da Bíblia, ou melhor, comprometo a Bíblia como um todo. Então estou fazendo isso de forma errada. Se fosse para eu falar assim, ó, realmente, uma das coisas mais de maior boom nessa década, principalmente, essa questão da mente, né? Então é depressão, é não sei o que, é muita coisa que muitas vezes a gente não sabe ainda como lidar. Já sei. A mente é o quê? Ela foi criada por Deus também. Então eu pego e eu adaptasse o evangelho de forma com que esse público ouvisse, tá beleza. Sem comprometer a fé. Mas se eu começo e digo assim, não, você... Só basta pensar positivo. Toninho, tudo é pelo pensamento. Comece a pensar. Seu pensamento vai fazer existir as coisas. Então começo a distorcer a Bíblia. É tipo assim, pregar a Bíblia sem ser a Bíblia. Eu usá-la para pregar tudo que é contrário a ela. E isso é muito comum, né? Porque a Bíblia é conhecida como a mãe de todas as heresias. Porque todo mundo pega a Bíblia para ter uma seita, satanismo, qualquer coisa pega a Bíblia. Todas essas heresias que você vê é da Bíblia. Porque a Bíblia é um dos livros mais antigos, ou o mais antigo de todos, na verdade, né? E você pega ela. Só que como é que você pega, por exemplo? Igual aquele vídeo de um doido lá, não sei se tu viu. O cara chegou, era um pastor de uma cidade lá, disse que entendeu em Deus, lendo, que ele tinha que adulterar com a irmã da igreja, né? Que é casada. Ele, um pastor casado, a irmã da igreja casada. Baseado em Oséias, parece. Ele leu a Bíblia e disse assim, vai lá e adultera. Vai lá, pega a mulher adúltera. Vai lá, pega a mulher e adultera. Aí convenceu a mulher, o marido dela, a esposa dele, e adulterou. Aí chegou lá um repórter da Globo e disse, mas foi baseado em qual texto? Ele, esse daqui. Aí o jornalista da Globo, não, mas peraí, aqui não é casa-te, vai e toma a mulher adúltera?
Eu vi isso.
Viu isso, né, alguns anos atrás.
Poxa.
É isso que vai mostrar, né, Fal? Mas se você quiser falar do evangelho, não pode.
É porque
não é sério.
Ele não sabia ler direito.
Isso.
E olha,
interpretou errado.
Interpretou errado. Sério, de verdade. Então, traiu a esposa dele. Depois você vê o vídeo. Eu até fiquei assim. Eu fiquei até resenhando assim, escandalizado. Porque o repórter da Globo consertou. Imagina onde nós estamos.
Sim.
O jornalista da Globo chegar e consertar o cara. Da Bíblia, com relação à Bíblia.
Isso aqui tá.
Não, a reação dele foi melhor. Ele leu assim, fez assim. Foi interessante você falar isso, porque uma coisa puxa a outra. Então, isso daqui começou a tipo, desconversar e ainda continuar justificando que o ato era correto. Aí eu até falei, tipo, ele não precisou nem torcer muito o texto bíblico. Bastou só não ler um sinal. Não ler a palavra correta, entendeu? Então você vê várias coisas aí. Como eu já brinquei aqui outras vezes, né? Que eu poderia simplesmente inventar uma heresia nova. Não sei se nem seria tão nova assim. Dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito compõem a Trindade. Então a partir de hoje todo mundo vai casar com três. Que não é a noiva de Cristo? Então a Débora é simbolizando a noiva de Cristo. Vai ter a do Espírito e a do Pai. E vai, da Bíblia. Mas é bíblico não. Tá entendendo? Você tá usando a Bíblia, mas não tá sendo bíblico. E esse é um grande problema, porque nós não podemos usar a Bíblia. Ela que nos usa. Então eu jamais posso torcer um texto para o meu benefício próprio. Então quando a gente pega aqui Justino, ele conseguiu contextualizar sem comprometer a fé e as verdades das escrituras. Sobre várias e várias coisas. Tudo que você possa imaginar. Como é que eu consigo ressignificar isso? Eu tive um professor que ele brincou muito comigo. Foi o meu professor de cosmovisão, o Christian. Ele é doutor em sociologia. Ele disse assim, você tem que fazer faculdade para pegar o diploma, porque sem o diploma você não vai conseguir fazer muita coisa, né? Seja um concurso, seja até mesmo validar um trabalho. A Débora se formou em Direito e tal, e agora? Cadê o diploma? Cadê a OAB? Não tem. Só que ao mesmo tempo que você faz a faculdade para pegar esse diploma, você tem que fazer uma outra faculdade por fora, tipo assim, seus estudos individuais, para que possa ressignificar essa matéria. Qualquer que seja. Porque se eu for pegar, tipo, administração, apesar que eu fiz administração de empresas, é muito exata, né? Não tinha tanto como ter essa doutrinação que há em outros cursos, né? Mas...
Psicologia da vida.
Isso, psicologia e vários outros, né? Filosofia mesmo atualmente é inacreditável, pô. Enfim. Mas aí não tinha como ter tanta torção, mas tinha. Porque pega Karl Marx da vida, a gente tem matérias também de chamado humanas, né? Que seja sociologia, tive psicologia, tive filosofia. Só que a gente vai ver aqui o que era que Justino considerava ser a filosofia correta. Investigar a divindade. Aí eu quero fazer filosofia. Nossa, como assim? Investigar no sentido assim, positivo, né? Buscar, é até bíblico, bicho.
Buscar entender.
A oração. Você tá investigando o que é que Deus tá fazendo e você repete. Então, mas só qualquer que eu quero o quê? Não, você tem que saber argumentar, pô, não sei o que e tal. Então, de várias matérias hoje, elas estão, infelizmente, muito distantes e se tornou uma máquina de transformar incrédulos. Na verdade, não de transformar, as pessoas já eram incrédulos, só agora tiraram a máscara. Porque você vê uma pessoa entrar lá no meio acadêmico, é um mês já de que está desviada, muito doido. Mas será que já não era? Por quê? Né? Por quê? A gente passa, tipo assim, uma hora, duas horas da semana num culto, e 4 vezes 5, 20, sei lá, 20, 25 horas na faculdade, na escola. E ali a gente tá aprendendo. Bicho, tem a sua fé privada. Deus não existe. Sério, Lázaro, tu acredita nisso? A cobra falou com o homem, mas ao mesmo tempo começam a acreditar e a disseminar coisas assim totalmente estranhas, né, velho? Então, qual o problema quando a gente quer contextualizar? A gente não pode sacrificar a Bíblia, as verdades das escrituras, nem a fé. Devemos contextualizar sim. Por exemplo, ele foi um dos primeiros caras que contextualizou também com as pessoas que viviam na época a forma de vestir. O filósofo, ele tinha uma roupa específica. Depois que Justino se torna, ele começa a vestir uma roupa específica. Só que uma roupa mais simples. Por exemplo, como é que eu explico? Deixa eu ver. Imagine que eu sou um rei e tem uma veste real. Tenho que ter uma coroa, tenho que ter uma calça e uma camisa. A coroa do Mateus, que é rei também, ela é de 1 milhão e 400 mil joias diferentes. Eu sou um rei, eu posso ser uma pedrinha. Pela roupa, todo mundo vai saber que eu sou rei, mas assim eu estou vestindo de uma forma simples. Por quê? Porque aí ele começou a ensinar, véio, é sinistro. Tem muito a ver também com William Carey, que foi um dos chamados missionários modernos, que foi para a Índia, cortou o cabelo da forma dos indianos, comia da forma dos indianos e se portava como indiano. Então, conseguiu ganhar boa parte da Índia, não vou dizer toda porque muitos milhões, né? Mas conseguiu ganhar muita, muita coisa da Índia. E o que é que a gente faz? Ao contrário. Porque até hoje, nas nossas congregações, por exemplo, se a pessoa for ensinar e não tiver de terno, é como se fosse menos espiritual. Por quê? As pessoas que evangelizaram aqui o Brasil foram americanos, foram europeus, que era a forma de vestir deles. Por ser um país frio, mas aqui um calor miserável.
E os índios?
E os índios também. A gente vai pro índio, né? Que é que na semana seguinte os caras estejam vestindo igual a gente.
De terno, os índios.
Imagina um índio de terno, pô. E isso vai pra várias outras coisas também. Por exemplo, ao invés de a gente ensinar que essa é a forma correta, esse é o evangelho correto, tem algumas tribos ainda que matam as crianças a sacrifício. Não pode assassinar. Adora o rio, adora a natureza. Por que você não adora quem criou? O cara, uau, vai tal. Essa é a forma correta de ensinar. Mas a gente vai, tem a nossa caixinha aqui, quer que eles entrem dentro, até pra cantar as nossas músicas. Aí você vai pra uma tribo indígena, tá o cara cantando assim, a música mais bonita, pô, que for, sei lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Só que os caras estão cantando tipo em português ou no inglês, que você vê que tá faltando algo, não tá casando. Então, por que não ensinar eles se agora eles entendem que alguém superior criou a natureza que eles servem, as árvores que têm os frutos, os rios, os mares? Eles próprios começam a entender que a música que eles cantavam ontem para coisar algum espírito, né? E tudo mais, agora é pra Deus. Aí fica tudo certinho, você fica, uau, velho. O espírito tá movendo aqui, por quê? Porque tá encaixado. Tá ligado? Então, tipo, uma coisa simples também com relação a isso. Porque a gente quer sempre o nosso modelo. Vamos abrir igreja em todo mundo. Amém? E todo o nosso modelo daqui, que tá dando certo, a gente vai colocar em cada um.
Essa questão cultural é muito séria, porque nós partimos para dois extremos. O primeiro extremo é exatamente isso, de você chegar naquela cultura e tentar modificar a cultura, levando a nossa própria cultura, né? Tipo a cultura europeia que ele falou. E o segundo extremo é quando você entra naquela cultura e você começa a fazer parte da cultura e compactuar com aquilo. Que é o caso, eu não sei quem estava, quando eu comentei aqui uma vez, sobre o evangelho que está sendo pregado de maneira errada na África. Que o que é que acontece? Eles convertem os bruxos, e os bruxos não têm esse acompanhamento do evangelho, e aí eles começam a utilizar do misticismo junto com o cristianismo. E isso daí é exatamente quando você entra e se adapta àquela cultura e não leva de fato à cultura do reino, que é o ideal. O equilíbrio é esse. Não é você levar a sua cultura, não sei se faz sentido pra vocês.
Faz.
Mas não é você levar a sua cultura e também não é você começar a fazer parte daquela cultura. Mas é você levar a cultura do reino. É modificar aquela comunidade, aquela sociedade, de acordo com a cultura do reino, uhum. Que é a cultura bíblica. Não a cultura judaica, né? Porque a gente vê a questão da circuncisão e tudo mais, que já foi discutido várias vezes, já sabemos o que é que Paulo, Pedro e Cristo pensam a respeito disso. Mas é realmente a cultura do reino, é essa cultura do cuidado de todas as coisas, né? Da administração das coisas que nos foram dadas. Enfim, essa cultura bíblica, de fato.
Sim. Porque, tipo assim, aqui nós não matamos crianças, entre aspas, né? Se nascerem defeituosos. Mas na tribo indígena, sim.
Uhum.
Mas será que a gente tá certo? Sim, por quê? Porque o reino não... Não tem que haver esse assassinato. Porque Deus, ele criou tudo para que vivesse, né?
Uhum.
Aí a gente entende. Mas beleza, vamos pegar outra coisa.
Um extremo nesse caso das crianças, só para ficar mais entendível, mais bem, para a gente conseguir visualizar bem. Seria você chegar na comunidade indígena e eles terem essa cultura de matar as crianças que têm algum tipo de deficiência. E aí, ao invés de você ensinar a cultura bíblica, você diz, ah, certo, vocês fazem isso, vamos continuar fazendo, mas agora sacrificando a Deus.
Isso,
e isso
pronto.
Tá completamente errado, entendeu?
Exatamente.
E acontece, a gente acha que não, mas acontece demais.
Sim, era isso que ia falar, exatamente.
Era isso.
Entendeu? Outra coisa, a música, porque é um exemplo muito comum. Por exemplo, eu sou cantor de funk lá do Rio, só que agora eu sou cristão, aí eu canto funk pra Deus. Só que eu coloco... A mesma coisa, bicho. Se eu me drogava antes de cantar, eu vou me drogar. Uhum. Só que agora eu tô pra Deus. Poxa, não houve uma mudança ali. Entendeu? Porque o que é que acontece? A gente consegue, quando chega em um local, nem tudo tá ruim. Às vezes é só fazer olhar pra coisa certa. Então, tipo, adoro o Rio, não. Adoro a quem o criou. E acontece muito isso mesmo. De a gente falar agora que é pra Deus. Então, começa a ficar uma teologia misturada. E, infelizmente, hoje no Brasil tem muito essa teologia da África de misticismo, dessa teologia de que, como recentemente mesmo tem uma galera doida dizendo que tá ouvindo os demônios e tá meio que sendo guiada também pelos demônios, tipo, um sinistro, velho.
A própria Igreja Católica tem essa questão mística, né?
Muito, muito místico. Então é contextualizar. E a gente viu que na história da igreja, um dos primeiros que fizeram isso foi Justino. Obviamente falando do período, como são pais da igreja, pais apostólicos, né? Do período após os apóstolos, né? Que Paulo era sinistro, né? Como eu citei semana anterior, retrasada, que ele chega lá e fala do Deus desconhecido, que ele entendia a cultura e falou, esse Deus aqui. Beleza? Então vamos lá, né? Antes da conversão de Justino, ele passou por várias escolas de pensamento, sendo que ele queria encontrar Deus. E na época, quem eram os sábios? Filósofos. A gente vê que Platão, ele viveu mais ou menos 300 e pouco a 400 e pouco antes de Cristo. O pensamento dele foi passando e tudo mais. E a filosofia platônica, não só a dele, mas a filosofia como inspirado nele, né? Era muito forte ainda. Até hoje é, né? Mas era muito forte. Então, era considerado por Justino como sendo os caras que tinham a sabedoria, os detentores. É um filósofo. Então, o que é que ele fez? Ele foi buscar nesses caras, né? E o primeiro mestre que ele teve defendia a filosofia estoica. Então, eu peguei um resuminho. Qualquer coisa, vocês pesquisam mais a fundo. Mas a filosofia estoica, estoicista, né? Era o seguinte. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas de suas virtudes, ou seja, o conhecimento. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas das suas virtudes, ou seja, do seu conhecimento. Era isso que a filosofia estoica ensinava. Você vai ser feliz, Mônica? Tem que ter conhecimento. O seu conhecimento é que vai fazer você feliz. Você tem que abdicar totalmente o vício, que é considerado um mal absoluto. A paixão é sempre má. E as emoções, um vício da alma. Ou seja, o amor, piedade, o ódio, é sempre um vício da alma. Então tem que não ter também. Por quê? Eles acreditavam, né? Porque um verdadeiro sábio, segundo o estoicismo, não deveria sofrer de emoções externas. Porque isso ia influenciar as suas decisões e os seus raciocínios. Então, por exemplo, se eu sou apaixonado pela Débora e eu tenho que tomar uma decisão que ela esteja envolvida, eu não vou ter uma decisão totalmente racional, porque ela vai me atrapalhar. Tenho que viajar para Estados Unidos a trabalho, mas eu sou apaixonado por ela, eu não quero deixá-la. Mesmo que lá eu vou ganhar 50 vezes mais, entendeu? Então, eles estavam dizendo assim, que eles ensinavam assim.
Toda emoção atrapalha a razão.
Toda emoção atrapalha e você só tem a felicidade plena pelo conhecimento.
Mesma coisa do René Descartes, ele pensava assim também. Quer dizer que os sentidos, eles nunca... Ele foi criado com os sentidos, tipo, se dá emoção e tal, essas coisas. Só que ele chegou a tempo na vida que aquilo atrapalhou e que era primitivo. Aí ele começou a procurar na ciência só pela razão.
Sinistro.
Só queria razão.
Provavelmente deve ter bebido em alguma fonte também, dos estoicos, com certeza. É muito sinistro, né? Descartes, né? Que.
Ele é de que
duvidou
século?
De tudo. Duvidou. O René, eu não lembro. Tu lembra, Mônica?
Duvidou de tudo.
Duvidou que ele existia. Do século o quê?
Eu não lembro, mas era na época da.
Ele duvidou disso.
Ele só tirou a conclusão de que ele existia porque ele duvidava da própria existência. Quer dizer, toda dúvida da própria existência.
É porque eu penso. Se eu penso, eu existo. Tá ligado? Sinistro, pô, René.
Tava tendo muita mudança. Aí tava confundindo muito ele todo.
Pós período das trevas.
Pós? Pronto, então com certeza deve ter bebido em fontes assim. Então, beleza, né? Esse foi o primeiro mestre que ele teve na filosofia estoica, né? Então ele se dedicou a esse mestre por um longo período, mas desiludiu-se com o estoicismo, pois o mestre parecia não ter nenhum conhecimento pessoal de Deus. E até disse que este conhecimento era totalmente desnecessário. Então ele buscou o mestre porque queria conhecer a Deus. Aí o mestre falou, né, tal, deixa as paixões, os vícios e tudo mais. Só que foi passando o tempo e ele viu que esse mestre não tinha nenhum conhecimento. Nem muito menos de Deus. E ainda falou pra ele que isso era desnecessário. Então ele abandonou esse mestre. Tem uns que são hoje em dia assim, ainda estão ensinando. Então ele ficou desiludido, né, com o estoicismo, já falei. E isso aqui. Esse pensamento, né, do mestre, que não precisava ter conhecimento nenhum de Deus, que era desnecessário, era o pensamento oposto à ideia dele. Porque, isso aqui é sensacional. O verdadeiro dever da filosofia é investigar a divindade. Então aí ele falou isso. O verdadeiro dever da filosofia é investigar a divindade. Podemos ver que a busca de Justino era espiritual e não apenas intelectual. Só que, como ele via que os intelectuais é que tinha chaves para tudo, eu vou nesses caras aí. E hoje ainda tem muita gente assim. Quem é que eu posso ir para conhecer a Deus? Aí vai quem tá na mídia. Quem é que tá na mídia? Quem, infelizmente, não tá fazendo o que deveria. Aí a gente tem que chegar, fazer com que o evangelho chegue nessa galera, né? Então vamos lá. Depois disso, ele foi estudar com um seguidor de Aristóteles, que tinha pretensões intelectuais arrogantes. É incrível que quando envolve a intelectualidade, a arrogância é amiga, né? Irmã, é quase gêmea, né? Então as pretensões dele eram totalmente arrogantes. E Justino percebeu que o verdadeiro interesse do mentor ele percebeu o verdadeiro interesse do mentor assim que ele começou a calcular quanto ele cobrava. Tipo assim, peraí, esse meu mentor aqui é um mentor em potencial, ok. Seguidor de Aristóteles. Mas quando ele começou a calcular quanto esse mentor queria cobrar para que ele ensinasse através das aulas, ele disse, não, isso parece indigno. Era indigno que alguém cobrasse pelo conhecimento. Principalmente conhecimento que quer fazer com que eu chegue a Deus. Então isso é totalmente indigno. Principalmente de uma pessoa que se dedica à sabedoria. Então ele abandonou esse seguidor de Aristóteles. Foi uma caminhada longa até ele conseguir realmente encontrar Cristo, viu? Em seguida, Justino tentou estudar com o proeminente mestre pitagórico, que era também cheio de si por causa do seu conhecimento. Mais um. Totalmente cheio de si por causa do seu conhecimento. Quando Justino procurou para se tornar seu discípulo, ele repreendeu Justino por não ter estudado antes música, astronomia, geometria e muitas outras coisas. Como é, Mônica, que você vem estudar comigo? E você quer estudar com um filósofo do meu porte e você não aprendeu ainda astronomia, geometria, música. É massa a música aqui da Ventoninho. Música, bicho, música é massa. Então, ele ficou profundamente desanimado. Porque ele disse assim, poxa, para encontrar Deus, eu vou precisar primeiro aprender todas essas outras coisas insignificantes. Ficou totalmente desanimado. Ficou realmente profundamente desanimado.
Eles fazem uma coisa tão diferente daquilo que, tipo, do que tá na Bíblia, tipo, né? Tem certas matérias que, meu Deus, gente, por que eu tô escrevendo isso? Eu fico muito desanimada.
Uhum. Então ele ficou realmente muito desanimado, descobri que tinha que fazer essas coisas aí. E por fim, né? Decidiu tentar aprender com um mestre que era altamente respeitado pelos platônicos. E ele ficou estudando com esse cara. E finalmente os estudos filosóficos dele começaram a alçar voo quando ele começou a estudar com esse mestre platônico. Então agora a gente vai entrar em uma das coisas também de Platão que até hoje está enraizada aí. O platonismo enfatizava a descoberta dos ideais espirituais mais elevados que transcendem o mundo físico. Então, Platão, ele inventou, vocês que são mais jovens e estão estudando aí quando eu estudo, nas escolas e na faculdade, ele inventou a não seria teoria o nome? Que é dos dois mundos. Fugiu a palavra. O campo das ideias e o campo dos sentidos, beleza? Vocês estão mais frescos aí. É bom que qualquer coisa vocês falam.
Que o René Descartes fez um fundi, eu não sei o nome que ele disse, que era pra separar o que era disso, o que não era real.
Exatamente.
A cadeira é real, mas só que a ideia da cadeira ela não é real.
Exatamente. Exatamente. Então, Justino se viu fascinado por essa busca. Ele imaginou que havia se tornado um homem sábio e esperava receber muito em breve uma visão de Deus. Então é agora que a gente vai começar a entrar um pouquinho em Platão, né? Como vocês falaram e vocês lembram, isso é bom. Ele acreditava que por trás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, que era o quê? Aquilo que a gente pode ver, tocar, né? Comer, ouvir. Enfim, esse era o mundo dos sentidos. Sentidos, sentimentos. Por trás desse mundo existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Então, o mundo dos sentidos é esse aqui, eu tô tocando, tal, tô ouvindo, tô comendo. É abstrato, não é perfeito. Mas o mundo das ideias é um mundo que ele é perfeito. Só um exemplo besta é que seria mais ou menos assim. No mundo dos sentidos, existem várias cópias imperfeitas do que tem no mundo das ideias perfeito. Por exemplo, a cor branca. A gente vai pintar o ruído lá, aí vamos pintar a parede, aí vamos no Marechal comprar tinta. Eu quero uma tinta branca aí, aí tem branco gelo, branco neve, branco polar, branco não sei o que, branco, um monte de branco, né?
Branco preto.
Branco preto. Então, para Platão, essas cores brancas, todas elas são imperfeitas. Qual é a cor branca,
branca
perfeita? A branca branca que está no mundo das ideias.
Que não é perceptível aqui.
Isso. Que não conseguimos vê-la aqui, porque está no mundo das ideias, no mundo invisível.
Como é que a gente tem a ideia de que ela existe, se a gente nunca viu?
Porque
tem a ideia dela.
Porque tem as cópias imperfeitas aqui. Entendeu?
Não é perfeita
ainda. É, foi isso que é Platão, não sou eu não, viu? Você tá me...
Não.
Eu tô dizendo que é Platão aqui, não sou eu não. Mas faz sentido. Né? Na verdade faz sentido, né?
Faz sentido, pô.
A gente... Mas enfim. Né?
Faz muito sentido.
Então, basicamente essa foi a ideia de Platão, que foi desenvolvida ainda mais, né? Então, tipo, a forma da beleza. Então, eu considero a Débora uma mulher bela, a Mônica e a Lívia. Só que elas são o quê? Cópias de uma beleza perfeita que tá no mundo das ideias, tá entendendo?
Sim.
E várias outras coisas, pô, que você possa imaginar. Chave, tudo, tudo ele falava isso. Esse pensamento dele, ele começou a ser desenvolvido, e quando chegaram alguns, podemos dizer assim, até mesmo pais da igreja, como Agostinho de Hipona, que ele começou a ser influenciado muito pelo platonismo, tirando, obviamente, muita coisa que não prestava, e pegando essa parte, começou a desenvolver algumas coisas. Por exemplo, esse mundo das ideias a gente pode dizer que é a eternidade, que é o local onde Deus está, que é os céus. Então, se aqui há algo que é imperfeito, nos céus há algo perfeito. Ele começou a colocar isso. Só que qual foi o problema? Que isso surgiu um dualismo, uma dualidade, uma divisão. Então é aqui que começa, sagrado e secular. Por que sagrado? Porque sagrado é tudo aquilo que a gente está fazendo do mundo transcendental, daquilo que a gente não vê. Então se eu estou aqui na igreja, eu estou fazendo para a eternidade, para Deus. Tá entendendo? Mas se você é guia de turismo e você está fazendo algumas pessoas entenderem a história de uma cidade, por exemplo, você vai lá para Éfeso, na Turquia. Aqui era uma cidade que era assim, assado, e tinha fulano e fulano que vivia dessa forma para Deus. Você não está fazendo aquilo, você está fazendo secularmente. Então vem esse dualismo, essa dualidade. O que eu consigo ver é secular, é profano. O que eu não consigo ver, as coisas que eu faço em direção ao que eu não consigo ver é sagrado. Então é sagrado, secular, santo, profano, físico, espiritual. Entendeu? Eu vou fazer uma capa da Bíblia. Como isso aqui é físico, é profano, sabe? Mas se eu vou ler ela aqui, tentando buscar Deus, ela é sagrado. Então, de segunda a sexta, o meu trabalho é secular, profano. Mas se eu for domingo, é sagrado. Se eu, porque eu entendo que uma das coisas do cristianismo é serviço, e eu vou lá na casa, eu vou aqui na casa da minha vizinha, que ela mora sozinha, com a Débora, lavar a casa dela. Uma forma de serviço, de ajudá-la, porque ela não consegue, é o quê? Secular. Mas se domingo a gente for lavar o templo, é o quê? Porque o templo a gente tá fazendo em direção a Deus, entendeu como é que fica? E isso foi, infelizmente, velho.
E é muito forte até hoje.
Até hoje é muito forte. Tá enraizado de forma tão profunda que foi que tu me perguntou há umas semanas atrás, alguma coisa tinha a ver com Platão. Aí eu falei que tinha tudo a ver, porque tá enraizado nisso, esse dualismo, essa dualidade.
Ele fala que como essa terra, ela é imperfeita,
isso.
Ela vai ser destruída para que venha.
Isso, que venha, que a gente vai morar no céu, por exemplo. Eu acho que ele não acreditava que vinha, não. Aí tiveram, inclusive, alguns escritores cristãos que falaram que Platão era cristão, por isso ele falava essas coisas assim. ele já estava tentando ligar com Cristo. Eu não entendo como, porque ele é antes de Cristo. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Porque poderia dizer que estava seguindo, né? Não sei. É, alguma coisa assim. Entendeu? Então, hoje, repetindo mais uma vez, isso ainda é muito forte, esse dualismo. E a gente precisa fazer com que esse dualismo seja exterminado. Por quê? Vamos lá. Carnal e espiritual. Se eu for fazer uma comida para dar às pessoas da rua que estão com fome, isso é profano. Mas se eu der essa comida e fizermos um culto, é sagrado. Então, por exemplo, se a gente estiver lá no Hélio, Jatobá, e a gente passar de casa em casa, levando alimento a quem está com fome, roupas a quem não tem, até mesmo dando emprego, se a gente tiver condições, isso é profano. Mas se a gente fizer um culto de libertação lá, vem cá todo mundo, é secular, é sagrado. É o que pode. Então isso atrapalha a nossa visão de tudo. Qualquer coisa que você possa imaginar. Por exemplo, a Mônica. A Mônica, ela está em dúvida ainda sobre algumas coisas que vai cursar. Mas vamos supor que seja nutrição, por exemplo. Ela, para escrever um livro sobre nutrição, se ela não colocar Deus, é secular. Nós não podemos ler, amigos. Mas se ela colocar algo falando sobre Deus, é sagrado. Uma música, por exemplo. Se você for cantar uma música aí que tenha falando verdades do reino, ela é, se for um cantor cristão, sagrado. Se for um prostituto cantando uma música que ele fez e tem a verdade do reino, ela é secular.
O Junior Zonza é muito massa. Ele tem aquela música Mar Azul, Céu Sem Cor, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor Deus fez é bom. Aí ele disse, essa música, parece uma música secular pra você. Aí todo mundo disse, não. Aí ele disse, quem que me passou na prova e não te ajudou, vai que me faz na fé e vai se arrepender, então não sei o quê. Essa música parece uma música cristã? Não. Aí ele diz, é totalmente o inverso, né?
Sim.
Um é um cara que é um cantor secular, sim, e o outro é um gospel.
Aí você diz assim, tá, mas como é que esse cara, que não é cristão, tipo, não tem o conhecimento de Deus, consegue fazer algo que remeta ao reino de Deus, por exemplo?
Mas aí é aquela coisa do que o Júlio falou na cosmovisão, que a pessoa, ela, tipo, ela tem aquilo, mas ela vai usar aquilo pra ela, mas ela não conhece aquilo.
Sim.
Foi que Deus deu a ela, entendeu?
Sim.
O cara é muito bom, ele canta muito bem, mas ele vai cantar aquilo ali pra ele mesmo, entendeu?
Sim.
Então é aquilo que Deus dá.
Exatamente.
Graça, né?
E biblicamente a gente chama isso de graça comum.
Sim.
Que é a chuva vem sobre os impuros e sobre os puros, os incrédulos e os que creem.
Sim. Aquele que tu me deu até falando isso.
Tiago até fala, né? Toda dádiva e dom perfeito vem de Deus.
Já pensou? Só vai vir chuva se a galera for crente.
Bicho.
Apesar que...
tem uma parada nesse, né? Nessa questão de chuva. É porque é muito complexo essa questão, né? Tipo, entrando pra um lado da idolatria.
Uhum.
A terra se torna doente e tal.
Uhum.
A questão não chove e tudo.
Sim, com certeza. É uma outra questão mesmo, né? Que é tipo assim, quando o homem responde a Deus, a criação responde ao homem.
Isso.
Então Adão estava servindo a Deus. Então vem cá animais que ele vai dar o nome.
É.
Mas quando Adão sai, cresce espinhos e abre olhos no jardim. Então ele pisa no espinho e se fura.
Isso.
Então você quer que a criação lhe responda, você tem que responder a Deus. Tipo, você tá servindo a Deus, a criação, você tá sob o domínio de Cristo. Senão, já era, filho.
Mas vê como é a questão de uma mentalidade correta.
Isso.
De que é uma questão do sagrado, profano, ele faça isso. Porque...
Isso. E outro exemplo, só pra gente encerrar essa parte de Platão, que a gente pode ver, mais dois, né? Só abrindo parênteses que isso que o Lázaro falou. Aí você chega, Toninho, e diz assim, sabe por que a galera tá morrendo na África? Porque não são crentes. Então Deus não vai estar alimentando eles, nem nada lá. Por quê? Porque é essa mentalidade, né? Que é aqui e tal. Ou então no sertão lá, velho, não tá chovendo por causa disso. Porque o povo é assim assado. E a gente não faz isso, vai e fica. Aí outra coisa que é muito legal sobre isso, você pode pesquisar também na internet. É Israel e a Palestina. Imagina que esse caderno aqui é Israel. Essa parte aqui da minha perna é um muro de separação. E aqui é a Palestina. Só que esse muro é bem fininho. seria, não sei, tipo, não vou saber a grossura desse muro, né? Mas vamos supor que seja daqui do ventilador para outra porta. Eu acredito que seja menos. Não seja tudo isso.
É a grossura desse muro.
É, acredito que seja menos. Aqui você consegue encontrar em Israel plantações fantásticas, como uma das maiores melancias do mundo, por exemplo, está sendo produzido lá. Fizeram um sistema de irrigação, uma coisa fantástica. E Israel, sem ter o conhecimento, pelo menos ele como um todo, que Cristo é o Messias. Vamos abrir esse parênteses aí. Aí aqui tem um muro, aqui é a Palestina, seca, serve pra nada.
Você vê a foto no Google, né? É verde, 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 aí do lado, tipo...
Sinistro. Aí por que, mesmo assim, eu falando isso sem ter o conhecimento de Cristo, né? Por que Israel é assim? Porque eles têm a mentalidade que a terra foi dada aos homens. Então, se a terra foi dada aos homens, eu tenho que cuidar da terra. Produzir, fazer a terra, tal, tudo mais. Os palestinos não sabem nada com nada.
Os caras é tão...
Alá sabe.
Os caras vai voltar pra destruir a terra.
Os caras têm tanto lá, tanto essa questão da terra e da ética, que eles, por exemplo, quando eles estavam caminhando, ele tinha necessidades, ele fazia, por exemplo, cocô, eles cavavam e enterravam para que os próximos que viessem não pisassem.
Uhum.
Tá ligado? Pra não fazer mal ao outro. E cuidavam bastante da terra, velho. Os caras
é sinistro. Muito você, lindo, você vê, tipo assim, a lei de Deus é perfeita, não tem como não você falar.
Isso são instruções da Torá.
Isso. Né? Vamos pensar numa coisa besta, bicho. Porque é perfeito demais. A gente tá aqui numa plantação de milho. Tem aqui um caminho, outro, imagine, né? Tem aqui a plantação de milho. Ah, o que é que tem, né?
Aí você regou.
Tá aqui. Então, tipo, aqui é um caminhãozinho de milho, vem aqui tem outro. Então, tá lá na Bíblia. Vai, eu sou o dono aqui dessa plantação. Não posso passar duas vezes pelo mesmo caminho, nem posso pegar o que tá no chão. Aí tô passando aqui, tô com a minha cestinha. Bora, Mônica. Aí tô aqui pegando aqui. Peguei aqui uma espiga, peguei outra. Tô enchendo aqui o cesto, né? Pisado. Passei por aqui. Eu não já passei por esse caminhão? Beleza. Tô passando aqui. Vim aqui, né? Tal. Peguei. Aqui encerra. Só por que que eu posso... Eu pensei, vou passar de novo, caso eu deixei algum. Na Torá tem lá que não poderia passar pelo mesmo caminho duas vezes, nem pegar o que estivesse no chão. Por quê? Para que as pessoas... As pessoas que não tinham filhos, e que as viúvas, né, e os órfãos, pudessem passar e pegar. Se eu pegasse tudo, não ia ter um mantimento para eles. O que é que a gente faz hoje? Vou dar um Bolsa Família. Então eu nunca ensino a pessoa a trabalhar. Vê como é que Deus é, porque Ele quer fazer a pessoa, todo mundo alcançar o nível que consegue ter o seu sustento, até compra uma plantinha e vai.
Diferença entre igualdade e equidade.
Essa questão mesmo que você falou, era bem forte também até um tempo atrás, que o trabalho era a consequência do pecado, né?
Isso, só um minutinho. Ô, Deb, quando vier atrás do pão de chão, por favor? Isso. Aí, o que é que acontece? Hoje, a gente... Hoje é o quê? Se eu quiser passar aqui, eu vou passar mil vezes e quem quiser que se vire. Ou melhor, dá um tiro, né? Se alguma pessoa estiver se pegando assim, a gente prefere pegar tudinho, levar, do que ir.
Estragar, mas... né? Não, a associação com a Bolsa Família.
Porque a Bolsa Família, você está sendo dependente de alguém, pô. Você nunca vai conseguir ter o seu mantimento sozinho.
Bolsa Família não ensina ninguém a conseguir o mantimento. Bolsa Família é um mantimento de graça que você ganha.
Então, por exemplo, se eu, que sou a pessoa que dá o Bolsa Família a você, morrer ou mudar, no caso, né, de político, você pode morrer de fome.
Eu sei.
Você não sabe. E nem teve as condições. Até sabe, mas não teve, entendeu? E aqui não, você tá conseguindo pegar aqui. Aí foi, tá conseguindo se alimentar, por exemplo. Num exemplo, besta de milho. Aí agora você já pode, tipo, sei lá, vendo milho, comprou uma terrinha, plantou, agora você já tem. Vai, então todo mundo conseguia, foi na irrigação.
Tá mostrando o exemplo de Israel, tem água aí, de
irrigação.
O cara faz até ao vivo.
Irrigação de Israel, moderno. Enfim, então essa parte de Platão, né? A gente encerra aqui. Mas até aí, beleza, né?
Sim.
Esse dualismo começou com a ideia dele, a galera foi pegando. A galera foi pegando e foi fazendo isso. Aí é errado, por exemplo, a gente estudar com essa galera, não. Platão da vida, Aristóteles, o Sócrates, tudo mais. Não, tem que estudar tudo.
Uhum.
Só que tudo eu posso dizer também que muda uma coisinha aí já é de Deus? Não. Por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo aqui bem aplicável. Mais uma vez aquele, tipo o que a Débora falou dos índios, né? É, eu chego e a pessoa, ela é um bruxo. Aí eu digo, não, agora você tá com Cristo, tá, pronto, agora faça sacrifícios a Deus, eu vou trazer aqui um monte de bezerro. Sendo que a lei sacrificial foi, passou, né, todo foi cumprida e finalizada em Cristo. A sacrificial, porque ele é o cordeiro. Então o cordeiro já morreu e já ressuscitou, não tem mais pra quê matar cordeiro pra propiciação do pecado. O resto da lei permanece porque ela é boa. E ela existe...
Tem um exemplo interessante, agora, a Eva... Uma amiga nossa lá de Salvador, ela disse que teve um bruxo que trabalhava com ela. Ela disse que no trabalho dela tem cultos. Aí teve um cara que era bruxo e se converteu. Essa coisa aparece pra ele, enfim. E aí esse cara é o pastor dos cultos que acontecem lá. E aí ele depois que ele se converteu, ele começou a fazer os cultos. E os cultos dele é falando com os demônios que antes ele conversava com os demônios.
Eram amigos, agora inimigos.
É, e agora ele expulsa os demônios, pergunta quem é, fala não sei o que, fala, chama, conversa e expulsa. Aí ela disse que, alguém tem que explicar pra ele que ele tá fazendo a mesma coisa que ele fazia na roda de Xangô. Só que tá fazendo em nome de Deus agora, mas tipo, a diferença não é nenhuma.
Exato,
tá,
que é isso que não pode acontecer, né?
Esse é o grande problema de quando você apresenta o evangelho e não acompanha, sabe, a pessoa.
Uhum.
Ou então apresenta o evangelho errado.
Sim.
E a pessoa vai utilizar do que ela já conhece, entendeu? E misturar tudo.
Não é necessariamente que ela esteja errada, mas ela está utilizando aquilo que ela conhece. Né?
Isso.
Uhum.
E pode ser, exatamente isso. Pode ser até que ele não perceba que isso é errado, mas ele não foi instruído, entendeu?
Isso. Exatamente. Então, vamos lá, um exercício prático aqui. Amanhã a gente vai reformar uma praça... Lá no terreno. É sagrado ou secular?
Secular.
Amanhã a gente vai, nós vamos lá reformar uma praça. É sagrado ou secular?
Depende da sua motivação, né?
E se a minha motivação for... Eu quero pintar que o Flamengo é o melhor.
Como?
Eu quero pintar lá que o Flamengo é o melhor. Na praça.
Grande bosta, eu tenho também.
E isso é o quê?
Meu demônio, se controle.
Isso é
o sagrado ou secular?
Se controle,
irmão.
Mas a gente vai lá porque nós queremos fazer com que...
Não,
foi não.
Foi
não, ignorante.
Não, foi engraçado.
Foi engraçado.
Não foi ignorante, não. Foi ignorante, não. Mas a gente quer reformar essa praça porque nós queremos servir a comunidade. Sagrado ou secular? Mas não vai ter nenhuma oração lá.
Ah, vai.
Sagrado ou secular?
Cara, aconteceu isso, acho que 5 metros do ceifá da base. Era um terreno onde a galera jogava lixo pra caramba. E juntou todo o bairro, tudo, e fizeram uma praça linda, linda, linda. Pensa aquele negócio de paz.
Praça mesmo.
Cara, as árvores, tudo, a iluminação, um parquezinho pras crianças e tal, balanço. Toda tarde tem lá os senhores, as senhoras, as crianças.
Conversando.
Coisa mais linda, e não foi igreja nenhuma.
Sim.
Associação.
Foi associação.
Associação de espírito.
A sociedade
foi?
Pegou e fez isso. Só que algo incrível. Agora acontece algumas coisas hoje lá que tá deixando bem triste, que as pessoas vão lá e deixam oferendas e tal.
Uhum.
Na praça. Mas não foi participação de igreja nem nada.
Mas e aí? Reformar a praça porque a gente quer servir
a comunidade.
Sagrado ou secular? Santo ou profano? É um exercício prático, por quê? Porque eu expliquei como é que veio o pensamento de Platão e veio essa barreira, né? Esse dualismo, sagrado, secular, santo, profano, físico, espiritual. Mas a gente precisa entender de forma prática, porque isso nos atrapalha de nos movimentar hoje. Porque está enraizado das mínimas coisas. Eu estou falando assim de coisa besta. Então, mais uma vez, dando um exemplo. Você vai se formar em nutrição.
Isso não é errado. Você querer formar uma coisa para a comunidade. Reformar a praça para isso. Então é uma coisa melhor. Melhorar aquilo, entendeu? Não é errado. Mas, assim, depende do que você tem como motivação disso, entendeu?
Mas eu estou dizendo, para servir a comunidade. É sagrado secular.
Mas secular, entendeu? Não,
mas é o quê?
Então é o quê?
Não, tu vai chamar assim.
Não é nada de errado.
Não é errado.
Se o Álvaro fala na cabeça.
O serviço, as
pessoas. Não, o serviço às pessoas não é
errado. É sagrado ou secular?
Eu acho que é sagrado.
Servir
é porque...
Então, deve formar uma praça para o serviço à comunidade.
Sim, isso é uma coisa boa. Isso
não
é sagrado. Se fosse
para
destruir,
tá
isso
não
é sagrado.
Sabe,
sabe,
cada um ferindo ela ao povo.
Mas sabe por quê? Sabe por que você ficou em dúvida? Porque eu falei que a gente ia fazer uma oração.
Não, então.
Porque nós só estamos ainda encucados, assim, enraizados, que se eu for fazer isso e fazer uma oração, é sagrado. Por exemplo, vou me prostituir no carnaval. Senhor, me abençoa? É sagrado?
Você orou.
Eu quero pegar 10. E aí? Que oração é essa, entendeu?
Senhor. Se quiser, eu
ó, Senhor. Ai, Senhor, dá uma dor de cabeça na Débora pra ela ficar em casa hoje, que eu quero pegar duas. E aí? Sagrado secular. Entendeu? Porque isso tá totalmente desconectado.
Eu mato a luz pra me casar de novo.
É. Isso tá totalmente desconectado. É verdade. Ah, muita gente faz isso. Então isso tá totalmente desconectado das verdades do reino. Então, mas o que é que nós ainda temos? Porque essa dualidade, esse dualismo ainda está enraizado em nós. Aprendemos assim e assim vai. Que se tiver alguma coisinha assim, é sagrado. Por exemplo, você vai todos os dias para o IFAL, Santo IFAL.
Santo IFAL.
Se você for um dia e a galera se reunir lá numa salinha e orar, você diz que foi sagrado.
Aquele dia.
Aquele dia. Mas se você for lá para ser a melhor aluna, eu quero ser a melhor aluna, para quando me perguntarem eu falar assim... O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu temo ao Senhor e eu quero ser sábio aqui.
Aquele exemplo que a gente foi bem inserido, né? No carro, no mercadinho. Orou, tá?
Sim, sim.
Pois é.
A mercadoria foi toda roubada.
Exatamente.
Vocês roubaram o quê?
Deixa eu falar. Não vamos nada não, rapaz. Entenderam essa parte de Platão? Então, um dos caras que foi pegando foi Agostinho de Hipona, futuramente, e fez...
Mas, aprofundando mais, sobre esse exemplo que você falou da praça e tal,
não
Não, não é que eu não entendi. Mas, assim, vamos lá, a gente vai reformar e tal, aprender a comunidade, mas, tipo, a gente fez isso, a gente serviu, foi uma coisa boa.
Uhum.
Mas, tá, a gente só ficou por isso mesmo. Entendeu? A gente não
fez nada, uma atividade lá, tipo de oração,
não.
É isso que você quer dizer?
A gente, tipo, a gente, não é necessário a gente, tipo, chegar lá e orar lá, entendeu?
Uhum.
Mas, tipo, antes de fazer, a gente... Não,
ora.
A gente tem uma motivação pra isso,
mas
entendeu?
Se você tem uma vida dedicada a Deus, você
tudo
vai...
Tudo fica pra isso, né?
Isso.
Ah, então tá,
você vai fazer aquilo, mas já...
Mas já pensa, é a mesma coisa, tipo, no estágio, exemplo, já recebi vários elogios. Tão rápido, tão pouco tempo que eu tô lá.
Uhum.
Só que eu tento fazer tudo.
Sim.
Uhum. Porque não faz sentido pra mim não fazer isso, entendeu?
Sim.
Então eu sou uma boa pessoa, eu quero me dedicar bastante. Tenho, mesmo não ganhando nada, mas eu tento sempre ser educada, sempre prestar atenção, sempre prestar atenção, sempre ajudar. Mas, tipo, isso é uma coisa boa, mas eu quero fazer isso pra mim, entendeu?
Sim, correto. O que eu tô falando é.
É uma coisa específica, mas tudo.
O que eu tô falando assim, tipo, é óbvio que a gente vai fazer isso, além de servir com a reforma, vamos querer, se tiver a oportunidade, compartilhar do evangelho. Isso é óbvio, né? Com qualquer coisa que a gente for fazer. Mas eu tô falando isso, se a gente, na nossa mente, se não tiver, tipo, uma oração, é secular.
É, tipo, isso vem muito isso.
Entendeu? Por exemplo, vamos lá.
É porque não é necessário, às vezes, é óbvio que é necessário você falar do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir,
sim,
tá? Mas se você serve, no exemplo do Lázaro, se uma igreja tivesse se organizado e limpado todo o lixo e feito aquela praça, as pessoas iam olhar e iam dizer, poxa, eles estão fazendo uma coisa legal, realmente o que eles
falam, eles estão vivendo.
Eles estão vivendo isso. Entendeu? Onde é que eles se reúnem?
Você tem atitude.
Conhece alguém de lá? Por que fizeram aquilo?
Perfeito.
Porque quando o cristianismo está sendo vivido de forma verdadeira, as pessoas perguntam por quê.
Isso.
Sim.
E aí é que você
vai. Aí você vai.
O cara chegou e pô, a frente do russo. Ok. Ele chegou e disse, você serve a gente tanto tempo aqui.
Isso.
E ninguém pediu.
Sim.
Porque os melhores cientistas do
mundo. E o que ele fez foi sagrado.
Foi sagrado.
Entendeu?
Okay. Os melhores cientistas do mundo são judeus, porque eles entendem que tudo que eles estão fazendo, eles têm que ser os melhores. Isso não torna o trabalho deles, de forma nenhuma, profano. Torna, pelo contrário, salgado. Albert Einstein era um judeu. Então o trabalho de Albert Einstein, no final da vida dele, ele relutava em acreditar em Deus, mas quando ele chegou no final, ele reconheceu que tinha que haver uma força maior.
Entendeu então? Basicamente é isso, né? Do sagrado secular. Vai fazendo vários exercícios, vai pensando. Isso aí, o que é tal? Porque tá muito, muito enraizado mesmo, que você vê que...
Às vezes é muito automático também.
Sim. Totalmente automático. Uma vez eu...
Que faz parte foi da nossa natureza.
Foi o início, né? Quando ele falou a questão da oração, veio automaticamente, você nem percebeu.
Foi. E eu já fiz de propósito. A oração foi de propósito, é sério.
Mas é, a ideia é exatamente construir isso. Eita, é nóis. Porque quando a gente fala de Romanos 12, Romanos 12, né? Que é isso da renovação da mente, é exatamente de você ir contra o sistema, entendeu?
Sim.
É contra isso que está enraizado em nós, é essa cultura terrena que foi criada e que está enraizada.
Porque eu era novo convertido. Deixa eu só explicar o que você já disse. Eu era novo convertido, não sabia nem direito os jargões cristãos e tudo mais. Aí a pessoa chega, fala assim, Luiz, tu tem um trabalho secular ou não? Aí você vai pesquisar, tipo, trabalho secular se não for nada relacionado à igreja. Aí ele diz, não, eu tenho um secular. Aí vai repetindo, sem você saber.
Exatamente.
Aí de repente chega outro assim, vem, de repente é tudo aquilo. Não, agora é o momento de desconstruir. Luiz, você trabalha secularmente? Não.
Música secular e música...
Música secular e música sagrada. Uma vez eu fiz uma publicação, a pessoa compartilhou falando tudo que eu não tinha dito.
É.
Por exemplo, a música é secular? Não. Por quê? Porque ela não pertence ao Deus desse século. Ela é divina, porque foi criada por Deus na eternidade.
Aí a pessoa compartilhou dizendo, tá vendo, não escutem música do mundo.
Música do mundo.
Sério,
né? Sério, sempre acontece.
Porque a pessoa entendeu, né?
Dá sério, você
entendeu que eu estava fazendo uma crítica
entendeu
muito secular.
Muito.
Só que também a gente começa a ter problemas, 880. Agora que eu entendo isso, então não vou ouvir mais nenhuma música dita cristã. Eu vou ouvir tudo aqui do resto. Aí você vai na casa do cara, pronto, também.
É o problema dos extremos, de novo.
De novo, sempre assim. Como eu brinquei também, quero trair a Débora... E vou orar porque eu digo que tudo é sagrado agora. Entendeu? Mas o sagrado passa a não ser sagrado, nesse exemplo, quando passa-se a ser motivações completamente distorcidas, tipo traição, tá contra a Bíblia. Então não vai acontecer. Diz, Lázaro.
Volta essa questão que a Débora falou, sobre a renovação da mente, e que algumas coisas que tá na gente enraizada, questão de cultura e tal. No momento passado teve a questão de Jesus, quando você explicou que só saía com jejum e oração, que
sim,
era a questão da cultura
da família,
da família,
né?
Família,
e tal,
né?
Uhum.
Nesse caso, tem que ter oração, né?
Sim.
Pra tirar?
Sim.
Sim. Eu acho.
Porque você meio que só sair, mas você sai, mas não acredita. Entendeu? Você saiu ali daquele ambiente, mas você não acredita. Então, começa a jejuar, porque o jejum, uma das formas de explicar é tipo assim, você tá com os ouvidos mais sensíveis para ouvir a Deus. Então, você tá jejuando, tá orando. Então, se você tá orando, você vai estar preparado para ouvir.
É
porque Deus tá falando o tempo todo.
É porque o jejum, você tá negando
as
suas vontades. Exatamente. Aquela história das vozes que eu falo nas excedentes das vezes. São muitas vozes, né, que nós ouvimos, a voz do nosso eu, a voz do inimigo, a voz das outras pessoas e a voz do bom pastor. Existem várias vozes. E quando nós estamos jejuando, a voz do nosso eu normalmente se cala. E aí a gente consegue, porque a gente está se negando.
E aí a gente consegue ouvir mais claramente a voz de um bom pastor. Então, por isso que é interessante você jejuar. Isso. É importante.
O jejum tem que, sempre tem que vir com oração.
Eu acredito que sim.
Eu acredito, né? Porque o jejum sem oração acho que é passar fome, né?
Véio? Exatamente. É. Tipo, não tem sentido.
Uhum.
Né?
Porque eu
na
gosto...
Na verdade, tudo na nossa vida eu acho que tem que ser feito com oração.
Com oração, né?
Eu gosto de dar um exemplo que seria, tipo, eu tô numa balada aqui. E o Toninho tá chegando. Aí eu digo, vem pra cá, Toninho. Aí ele... Tu tá fazendo o que aqui? Aí eu, o que, Toninho? Tá fazendo o que aqui? A música... Eu tô esperando o Matheus. Aí começa a gritar. Aí de repente eu fiz o jejum, todo esse barulho...
Você baixou a música.
Baixou. Aí eu tô ouvindo o Toninho. Tá fazendo o que aqui, Luiz? Não, eu vim curtir tu também. Um exemplo besta. Então assim seria uma das formas de jejum. E quando você tá orando, então você tá orando, então você... Tá ali com, se negando a si mesmo. Tá orando pra ouvir o pai, velho.
Tem um exemplo também que na minha tese foi feito isso com a gente pra ilustrar essa questão de ouvir a voz de Deus. É, eles nos vendaram.
Oh, Deus.
É o Neve.
Verdade.
Eles nos vendaram e uma pessoa que assim, foi na escola de férias, a gente não conhecia ainda as vozes muito bem. Uma pessoa falou. E se identificando como o bom pastor. A gente sabia que aquela era a voz do bom pastor. E aí nós tínhamos que caminhar em direção àquela voz. Só que durante o percurso, várias pessoas chegavam até nós e tentavam dizer, não, ele não é o bom pastor, não, sou eu, tal. É, você não quer ouvir, ou então você é fraca, você não vai conseguir chegar até lá. Então várias vozes. E outras vozes que eram de estímulo. Você consegue, ele está próximo, você vai chegar até ele e tal. Então é basicamente isso, a questão do jejum. É, você está ouvindo ali diversas vozes, você precisa de um momento para você parar, se negar e tentar ouvir a voz de bom pastor, que é a voz que é superior a todas as outras e é inconfundível. Ah, era bem interessante, eu sempre quis fazer nessa década.
Que o jejum não é dieta, não.
Vou fazer aqui.
Que o jejum
não
é dieta, né?
Não é dieta, exatamente. Pronto,
quero emagrecer,
um grande
vou
problema.
Fazer.
Uma vez eu
jejum de chocolate.
Uma vez eu tava fazendo jejum e eu tenho um grande problema com comer, eu tenho um problema com me alimentar até hoje, mas pô, antes era muito pior. E aí uma vez foi até numa vigília que a gente fez na célula, velho. Caso vigiadores que a gente fazia lá. Aí.
Do fogo.
Era. Aí a gente. Aí o Luiz disse, ah, vamos fazer um jejum antes da vigília. O Luiz olha lá, beleza. Eu tava fazendo jejum, só que tinha problema pra comer. E aí eu tava orando e Deus disse, Deus me falou. É, que o meu jejum não seria o jejum normal que das outras pessoas, porque o jejum abre mão de alguma coisa.
Uhum.
E nesse caso não tava abrindo mão de nada, que eu tava passando fome e tava feliz, que eu tava acostumado a passar fome.
Sim.
E aí eu até falei pra ele, eu disse, Deus mandou fazer as três refeições da forma certa no dia.
Uhum.
E foi
Senhor.
E tipo, foi um sacrifício pra me comer, mas tipo, eu comi, tá ligado? E tava orando direto, tal. Por isso que é importante, tá sempre orando.
E outra coisa que volta para aquela questão de você não pegar essas palavras que Deus fala para você e
pra
dizer que é uma verdade absoluta e que
todo mundo
coma
agora.
O jejum de
todo
mundo vai você fazer as três refeições.
Ixi, você
é
capeta.
Comigo também, isso já aconteceu.
Cara,
mas é doideira mesmo.
Tipo, de manhã, não tenho hábito de comer de manhã. Aí eu vou fazer um jejum de manhã. No horário que eu não tenho hábito de comer. Entendeu? Não faz sentido. Eu já não como de manhã.
Pois é, aí tem isso mesmo. Aí pra gente fechar esse pensamento, né? Pra chegar na conversão dele, é realmente isso. A mudança da mente, ela é um processo que dói. A questão dessa castra familiar é algo também que é um processo que dói. Então, quando você ouve uma vida inteira algo, eu tô falando, você tá ouvindo, mas você não tá acreditando.
Uhum.
Depois vai começar a fazer mais sentido, depois, até que é a mente sendo transformada. Porque se você ainda continua tendo pensamento, pode ir para 1.500 escolas, que tem um mundo dividido, um mundo dos sentidos aqui e tal, um mundo físico e um mundo espiritual, então você vai não conseguir ver pequenas coisas ou fazer pequenas coisas. Entendeu? Então, por exemplo, na Bíblia diz que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas da carne e do espírito. E o homem carnal não consegue discernir nada. Mas em Cristo nós somos seres espirituais. Então nós somos espirituais sempre. Ou seja, se eu tô... Lázaro, liga aqui pra sua mãe, bicho, que ela tá com saudades. Espiritual.
Eu
Não, ligue pra sua mãe e diga que Deus, Jesus a ama. Aí é sagrado, tipo, ok. É uma palavra que você coloca, não, entendeu?
Perfeito. Por exemplo, na venda, a gente tá vendendo, a gente sempre vendia pão e tal. E aí, na venda dos pães, as pessoas falavam, mas vocês não estão vendendo pão, vocês não estão fazendo pão por nada. Tipo, vocês estão fazendo pão e vocês vão encontrar pessoas e tal. E aí, teve um dia que... Tu tava num dia que a gente foi entregar o pão lá pro cara. A gente entrou na rua, que a gente nunca tinha entrado. A gente tava cheio de pão ainda, tava pra vender e tal. Aí, a gente entrou na rua. E aí, tinha um coroa que tava sentado assim. Ah, tava o Gabriel Kaique. Tinha um coroa que tava sentado assim, na boca do lado. E ele, quando a gente entrou na rua, ele lá do fundo, ele gritou: lá vem os filhos de Deus. Lá vem os filhos de Deus. Então, tipo...
Vendendo pão, oxi?
Eu tava vendendo pão, era coisa secular, né? Uhum. E o cara disse: olha, eu já vejo de longe os filhos de Deus, eles têm alguma coisa diferente, tal, não sei o quê. Tá ligado? Então, tipo...
Exato.
É uma coisa...
Mas vender pão, Mônica, é sagrado secular.
Não, isso foi além do céu, né? É isso.
Só responde, experiência própria. É cansativo.
Boa. Uma pessoa com depressão, por exemplo, que procura você e só quer ser ouvida. Isso é sagrado. Porque, tipo, você tá mudando a vida daquela pessoa. Às vezes ela não consegue ser ouvida. E às vezes só precisa de alguém pra ouvi-la. Ela senta e conta. Aconteceu esse
chuva.
Esse mês passado, não foi? Com a gente.
Uhum.
Então a pessoa via aqui e simplesmente sentou. E começou ela com depressão, não era ouvida, a mãe sofre com problemas também psicológicos, o pai namora com ela, enfim. E ela não consegue ser ouvida por ninguém. E aí ela simplesmente sentou e falou, e a gente ouviu. E aquilo foi completo. E a gente percebeu Deus no ambiente, sem ser necessário a gente dizer nada. Porque às vezes a gente quer, né, atropelar o que a pessoa tá dizendo, não, mas Deus assim e tal. Não, aquela pessoa só quer ser ouvida. E aí no final, sim, ó, a gente tá aqui tendo reunião, a gente até chamou ela.
Pronto, você precisava de uma parede preta.
Isso, sem ser
três canções.
Um ambiente.
Sem luz. Sim.
Sem apagar a lâmpada pela chorar.
Agora.
Então, é basicamente isso, Mônica. Para Deus, nada é secular, tudo é sagrado.
Sim, eu falo isso nesse aqui.
Isso é bom.
Tem um versículo que diz que para os puros, todas as coisas são puras. Você sinta?
Sim.
É aquela coisa, vai depender da sua motivação. Tipo, se você vive aquilo, se você vive... Se você vive Cristo, tudo você vai fazer para isso. Né?
Sim.
As coisas pequenas também, vai depender.
Sim, com certeza.
Na padaria, comprar pão, tipo, coisas...
Isso. Então, beleza até aí, né?
Não me confundir.
Isso é muito importante. Quando a galera começar a falar sobre isso, você já fala. Nossa, esse dualismo aí é platônico, né?
Até pra gente mesmo, porque eu tenho muito disso ainda.
Uhum.
Muito mesmo, em relação de que, cara, isso aqui eu acho que tá errado.
É.
Isso aqui é... Porque eu aprendi assim, depois eu pô, mas aí fica pra discernir.
É, pô, qualquer coisinha.
É muito difícil discernir isso, que eu tenho aula de, sei lá, eu tenho aula de humanas agora.
Quando você já tem realizado,
é
bem...
É, aí no começo, quando saiu dessa ideia, que eu ficava pensando, como é que eu penso nisso, entendeu?
Uhum.
Porque é muita loucura ali naquele lugar. Você não sabe como é que eu falo, como é que eu estudo pra isso. É muito difícil.
Mas uma coisa, tipo, uma experiência que você falou, e agora eu lembrei, que encaixa perfeitamente sobre o... Os homens espirituais, né, conseguem discernir. Uma aula de um professor lá, ele estava falando, defendendo um homossexualismo.
Uhum.
Sobre ele falando que, desde o início do mundo, os animais já sentiam atrações pelo mesmo sexo. Então já vem...
Liga lá na sua faculdade.
Então já vem dessa pegada a ele. Se por que o ser humano não pode sentir? Só que eu consegui discernir porque eu sabia que foi através de uma queda.
Sim, assim, depois de pecado,
sim,
né?
Depois de pecado. Uhum. Se outras pessoas que são carnal até hoje,
sim,
levam isso como verdade.
Que desde sim. O primeiro animal ali que alguém...
Exatamente.
Isso, exato.
E a maioria das pessoas tem essa inclinação homossexual?
Sim.
A maioria das pessoas tem inclinação homossexual. Porque tá na nossa natureza caída, nessa deturpação das coisas, entendeu? Aí, então, tá sempre lutando, orando, pra que nós estejamos cada vez mais próximos, mais parecidos com Cristo, que é o homem perfeito.
Exatamente. Que é um processo, né?
Uhum.
De pouquinho em pouquinho vai dando certo.
Não
sabe se é devagarzinho vai dando certo. Aí pronto, aí Justina, né? É, mas isso é importante porque tá muito enraizado mesmo. Então a conversão dele foi o seguinte. Ele um certo dia decidiu ir para um lugar isolado, à beira-mar, para refletir sobre toda a filosofia de Platão. Então ele foi lá, uma praia muito legal para você refletir, e chegou lá. Quando ele chegou e sentou, ele percebeu que estava sendo seguido por um idoso. Aí ele ficou meio assim e tal, chegou, aí falou, por que você está me perseguindo? Aí foi uma conversa muito legal, interessante. Não sei se foi isso, mas eu vou explicar. Aí o idoso, é porque eu estou procurando os meus filhos que saíram de casa e se perderam. Eu não sei onde eles estão, mas vai que tem algum aqui. Não sei se faz um pouco sentido com a parábola do filho pródigo, né?
Sim.
Lá em Lucas 15. Não, ele dizendo isso, tem escrito que ele falou isso.
Uhum.
Ele até disse, não sabia direito. Aí o cara, ah, que conversa louca, tal, não sei o quê. Aí ele, você é filósofo, né? Pela roupa, né? O idoso perguntou a ele. Aí ele, sou. Aí ele disse assim,
caramba.
E você e tal? Aí começaram um embate filosófico. Não acredito que era Jesus, entendeu? Acredito que era alguém mesmo que foi evangelizar e usou a parábola do filho pródigo. Mas ele disse que nunca mais viu o cara na vida, não sei lá, né?
É.
Enfim.
Era um anjo.
Né? Aí.
Era um anjo.
Aí eles começaram esse embate filosófico sobre como encontrar Deus. Então, tipo,
sobre como,
como encontrar Deus?
Encontrar?
É encontrar Deus.
Foi Jesus, rapaz.
Eles começaram esse embate como encontrar Deus. E Justino defendia, obviamente, o método platônico, mediante o qual Deus era encontrado por meio do raciocínio interior dos olhos da mente. Ou seja, mundo dos sentidos, que é o que eu toco, que eu como, que eu vejo, mundo das ideias, o perfeito. Esse mundo das ideias, ele é acessado pelos olhos interiores da minha mente. Entendeu?
Sim.
Aí ele começou esse modelo platônico. Ele começou o embate assim. Mas o idoso apontou um caminho diferente, a revelação divina. Aí vem logo com essa, assim, no meio das costas. Será que, em algum momento, a mente humana contempla Deus se não for instruída pelo Espírito Santo? Ou seja, será que em algum momento a mente humana vai encontrar Deus sem ser que Deus queira? Aí ele começou assim, tipo, ele descreve isso depois na conversão dele. Aí ele disse que ficou, que loucura. Aí o idoso mostrou a Justino que os filósofos tinham opiniões contraditórias sobre assuntos espirituais. Os próprios filósofos no meio, não era só filósofo com ele, mas os próprios filósofos entre si tinham opiniões espirituais, opiniões contraditórias sobre assuntos espirituais. Aí Justino falou, se até os mais sábios mestres e filósofos não conhecem a verdade, em quem devo voltar? Em quem eu devo ir? Aonde? Porque ele foi esse caminho todinho tentando achar Deus. Aí ele achou que estava mais perto, vai para uma praia e chega um idoso muito doido. Ele, então, a quem eu devo me voltar agora?
Um idoso que não era filósofo, porque não tava
isso,
com as roupas de filósofo.
Um idoso que não era filósofo, um cara comum que ninguém nem sabe quem foi, velho. Que isso são uma das coisas muito interessantes, né? Que muitas vezes a gente sabe a pessoa que está ali, mas não sabe quem foi que foi evangelizado, né? Então, a essa altura, quando ele perguntou isso, o idoso guiou Justino às escrituras, dizendo assim, muito tempo atrás, houve profetas inspirados pelo Espírito Santo. Eles escreveram mensagens diretamente da parte de Deus. Qualquer pessoa que ler seus escritos com fé encontrará o verdadeiro conhecimento acerca dele. Para quem eu devo recorrer? Há muito tempo atrás, houveram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Deixaram escritos. E se você vai até esses escritos, consegue encontrar eles e encontrar Deus, que é Cristo. E no final, ora por ele. Que os seus olhos sejam abertos para que você veja a verdade. Não tem olho interior, não sei o quê. E foi embora, velho. Nunca mais viu ele. Aí, muito interessante que Justino descreve esse encontro, essa conversão dele assim, sensacional. Imediatamente uma chama se acendeu em minha alma, e o amor pelos profetas e pelos homens que são amigos de Cristo me dominou. E enquanto refletia sobre suas palavras em minha mente, percebi que apenas esta filosofia, a cristã, é segura e proveitosa. Por esta razão sou filósofo. Além disso, desejo que, como eu, ninguém fique distante das palavras do Salvador. cara, ele descreveu a conversão dele assim e já disse, ninguém tem que ficar distante disso. Não é à toa que eu sou filósofo. Mas essa filosofia é verdadeira, a cristã. E ele começa. Sinistro, não é? Sinistro. Não posso... Eu acho que não foi não, pô, cristão. Mas quem sabe, né? Aí ele nunca mais viu o cara e tal. Ele descreve isso. Aí a partir da conversão dele, ele começou vários embates. Ousados e perigosos. Ele era desses caras de debate azuado. De zoado não gostava. Né? Os filósofos, eram famosos por isso.
Eu levantava raça de
sim. Aí ele disse, só que agora eu tô em Cristo, então eu vou com os embates pesados, né? É, sim, uma observação. Antes mesmo de ser cristão, ele tinha ficado impressionado com os mártires cristãos. É, com a firmeza deles. E ele ouvia e via eles sendo caluniados a todo momento e sendo mortos e sem negar. Aí, antes mesmo de ser cristão, ele escreveu uma coisa falando assim, que eles enfrentavam tudo isso sem medo e enfrentavam coisas amedrontadoras. Então, Justino falou assim, percebi que era impossível que vivessem perversidade e prazeres, porque eles enfrentam as coisas até a morte, coisas amedrontadoras, e vão até o final. Inclusive, ele chegou um tempo em Éfeso, provavelmente soube do martírio de Inácio de Antioquia, e de vários outros lá. Aí ele falou isso sobre os cristãos, né? Vamos lá. Agora vamos chegar a uma partezinha legal, que a gente pode ler a Bíblia. Que foi o seguinte. Não, deixa eu terminar os embates, a gente volta já. Então ele começou realmente, né? Embates ousados e perigosos. Teve um embate que foi muito legal. Ele estava em um local, chegou um cara... E falou assim, fala filósofo. Aí ele, quem é você? Aí ele, meu nome é Trifão. Porque ele, o Trifão falou que foi ensinado que sempre que visse um filósofo, saudasse-o assim, porque talvez ele tenha algo sábio para lhe falar. Então, cada vez que eu vejo um filósofo, eu saldo. Fala filósofo, o que é que você tem para mim? Como os caras eram muito sábios, vai que diz algo sábio, né? Luiz, vai até onde compra e compra um pão. E vende ele e fique rico, sei lá. Alguma coisa assim. Aí ele falou, sempre tem algo sábio para dizer. Então ele começou a conversar com Trifão, né? Que era um judeu que tinha fugido da Palestina. Fugido da guerra que tinha acontecido entre os judeus, os zelotes contra Roma. Então teve um judeu que começou lá zelote e teve uma guerra toda, ele tava fugindo lá.
Quanto cheiro
do tempo. Aí começaram a conversar sobre assuntos espirituais, de repente, né? Começaram a conversar sobre assuntos espirituais. E logo estavam envolvidos em uma argumentação bíblica e apologética teológica. Essa conversa que se transformou num embate durou 2 dias sem parar. Sem parar sim, obviamente. Acho que ia no banheiro, tomava uma água,
sim,
né?
Sim.
Comia, mas 2 dias ali direto. Começaram um embate teológico. E a partir de duas visões opostas, obviamente, né? Um judeu e um cristão. Obviamente, esse debate aqui também foi um debate amistoso. E eles, no final, concordaram que foi proveitoso. Então, foi sobre duas visões. A primeira... Justino ele estava explicando as profecias do Antigo Testamento e a divindade de Cristo, de forma cristã. E Trifão, ele estava apresentando refutações a isso, judaicas, contra tanto essa divindade de Cristo como as doutrinas cristãs. À medida que ele defendia que a observância da lei era o que salvava e tudo mais, e que Cristo não tinha como ter vindo. As mesmas coisas que a gente também viu Inácio lá com os caras e algumas coisas que ainda tem hoje, né? Aí, 25 anos depois, ele publicou esse debate, esse embate. E ficou conhecido como o Diálogo com Trifão. Eu não consegui achar ele grátis na net, mas ele tem um livro que tem esse debate.
Tem um livro
que é em português, que é pela Editoras Paulo. Depois eu mando no grupo a foto. Não tem só esse debate, tem mais as outras duas obras de Justino, que foram fantásticas. Uma obra apologética. Então, o que é que um cara no segundo século estava falando sobre essas coisas? Que hoje, muita vez, a gente não sabe. Fica essa doideira aí. A lei caducou, agora a graça é qualquer coisa. Então, a lei morreu, a graça não sei o quê. E começa a misturar tudo. E desde o princípio, ele já estava falando sobre isso, né? Depois desse embate, ele foi para Roma. E lá ele morou e serviu como mestre cristão. Ensinando os alunos sobre filosofia teológica e participando de vários debates, orais e escritos. Então, debates contra pagãos, contra hereges e contra judeus. Todo esse tempo dele em Roma, ele fez isso. Não ao mesmo tempo, né? Porque oral, beleza, mas escrito, vou refutar o Toninho. Vou refutar não sei o quê. Aí começou. E além disso, também tinha os cultos na casa dele. E engraçado é que... E o engraçado é que ele... Era o único lugar que ele conhecia cristãos de Roma. Tinham vários outros, só que não conheciam. Devido à perseguição, devido a tudo, era muito difícil saber, né? Então era na casa dele lá. Esse período produtivo, né, que foi principalmente esse de Roma, com o debate depois, ele escreveu três escritos, né? Escreveu três escritos. Que chegaram... Que até hoje está disponível pra gente. Três escritos. O primeiro é esse que eu falei, que é com o título Diálogo contra Trifão. Eu não achei nada, como eu falei, a não ser do livro, mas eu achei uma
pessoa... em inglês, né?
Infelizmente, em grego aqui, porque a galera tem grego. Aí pior ainda. Em inglês, não sei.
Inglês tem
muita coisa. Em inglês eu só vi livro, não vi PDFs.
Foi traduzido, né?
É. Eu só vi isso, não dizia traduzir e tal, sabe? Aí eu achei uma... Sobre esse diálogo com o Trifão, eu não achei o diálogo todo, mas eu achei uma menina da USP, o coisa de doutorado dela ela fez. Aí eu baixei e depois eu mando. Não é a tese toda, mas é tipo assim, umas 9 páginas. Meio que uma semana acadêmica de alguma coisa. Lá da USP ela. Falando algumas coisinhas, aí dá pra você ver mais.
Um artigo
assim. Isso, um artigo de semana de alguma coisa.
Foi
reprovado. Tipo, aí tem ela e eu mando a capa do livro. Então, Diálogo com o Trifão é um, né, um dos escritos que ele fez. E o outro foi, que é chamado de Primeira Apologia de Justino, que é um dos principais exemplos de apologética cristã em toda a história da igreja. Primeira Apologia é um dos escritos dele, né? Aí a editora aqui, Paulus, que é até católica, colocou nele. Então, Primeira Apologia, que a gente nunca ouviu falar, velho. Nem aula de apologética, nem nada. Que o primeiro cara...
Hoje eu penso assim, outras coisas apologéticas, não
quando
falar dele mesmo.
Não, só o cara estudando, o cara vai vendo, velho. Então, esse livro foi escrito por volta de 155 d.C. É conhecido por a maioria dos historiadores e escritores e tudo, como hoje, é um dos mais importantes ainda, né? E alguns anos mais tarde, ele acrescentou a sua obra, né? Ele acrescentou um breve... como é que eu posso dizer? Uma breve atualização a essa obra, que veio a ser conhecido também como Segunda Apologia. Então, os três escritos são Primeira Apologia, Segunda Apologia e o Diálogo com o Trifão. Tem um livro da editora que tem esses três. 65 conto. Mas eu não consegui achar PDF nem nada. Eu mando pra vocês no grupo, vocês dão uma olhada. Talvez alguém possa comprar futuramente, né? Compra, que é legal. E compartilha. Aí eu queria, que eu até demorei pra falar dele, que eu queria ver se eu achava PDF, alguma coisa, até pra você ver mais explícito, né? Tudo que ele dizia e tal. Eu acho que esse, principalmente esse embate com o Trifão, como foi tranquilo assim, não foi você vai morrer nem nada, foi tranquilo, eu acredito que deve ser muito interessante, velho. Porque são coisas que a gente enfrenta hoje, né?
Tu viu isso na teologia ou foi alguma coisa?
Tudo misturado. Com um livro sobre parte da igreja, com...
Cara, mas se tivesse, tipo, se você viu no curso de teologia, talvez tivesse algum PDF.
Sim,
Que viesse com alguns...
Depende, não sei se o curso da... Fala, né, da Carol, dá pelo menos algum apontamento, né? Algumas informações, alguma coisa.
Acho que não. Desses livros, né? PDF, acho que não. Só, eu acho que pode indicar livros também. Porque é muito complexo, pô. A galera ter esses PDFs assim. É. Tipo, o PDF que você acha é bom do Espírito Santo. Até livros cristãos bons, PDF é difícil de encontrar. Infelizmente. Aí tem esses. Mas a gente vê depois, pô. Vou ver se eu consigo.
Ô, bicho, vou ter que ir lá, velho.
Já vai?
Vou tocar hoje.
Oxe, vai lá pra não chegar atrasado.
Agora, como é que vamos? Vai, deixa eu... Valeu,
tchau. Debate contra Trifão.
Diálogo com Trifão.
Diálogo.
Primeira Apologética.
É o terceiro.
E Segunda Apologética. Eu mando a capa. É um da capa verde.
É sim.
Pode puxar agora. Aí. Para vocês terem noção, eu falei outras vezes, mas, por exemplo, só com relação a esses pais da igreja que a gente tem estudado, essa editora, ela tem, se não me engano, são 60 livros só sobre eles.
Caramba,
R$60 um. Uns 60 livros. Só de Agostinho de Hipona, tem, se não me engano, são 5. Que eu tava até conversando com a Débora, que Agostinho tem uma época que ele diz assim, que ele tava frustrado porque ele queria escrever mais sobre Deus, sobre coisas de Deus, assim, só que ele não conseguia, porque ele só tinha disponível à noite. Como ele era um bispo, então além de fazer resolver questões assim diárias de não sei quem fez aquilo, o que é que tem que fazer? Como se fosse tipo um juiz, como um bispo lá, à noite ele respondia às dúvidas da galera. Então, como ele era um dos bispos mais desenrolados na época, famosos e intelectualmente fantástico, então a igreja de São Miguel tá com uma dúvida sobre isso. Aí ele escrevia. Só que não era tipo eu. É isso e um versículo. Era 30, 40 páginas cada resposta. Com relação a essas dúvidas,
era um
entendeu?
Livro, né?
Era um livro.
Um livro pra cada.
Um livro pra cada galera. Ele na época. Então ele fica frustrado. Então, só pra vocês terem uma noção, né? De como era. E são caras que toda vez eu bato na tecla que não são muito, muito conhecidos. A gente nem ouviu falar, nem sabe de nada. Que você vê que basicamente a gente tá gastando um dia pra falar de um que... Um resumo, assim. Que eu não cheguei a ver aqui essa apologética pra ver mais pensamentos sobre ele e tal. Enfim, então... É bom, eu quero saber. Então vamos lá, né? Vamos. Já tá perto do fim. Ele lá em Roma, escrevendo tudo isso, né? Essas obras. Houve um... Escrevia várias coisas, criticando a forma que Roma estava agindo e tal. E teve uma mulher que ela antes tinha uma vida imoral. Uma vida totalmente maluca. E agora era cristã. E o que é que ela fez? Ela não estava mais tolerando a libertinagem extrema do marido. Sou cristã agora, não estou aguentando mais meu marido dessa forma. Aí foi conversar com alguns amigos cristãos. Quero me separar, ela disse a eles, né? Aí os amigos aconselharam ela a não se separar ainda. Não se separe não. Fique com ele para que ele tenha a chance de também ser salvo. Porque vai ser através de você. Vocês veem assim que coisas, ó. Há 1900 anos atrás, muitas coisas atuais, né?
Sim.
Aí ela foi dizer a verdade. Aí ficou. Só que o marido... Cada vez pior, a vida devassa e tudo mais. Ela disse, vou me separar, e decidiu separar. Foi, pegou a papelada do divórcio e entregou o marido. A partir daí, o marido começou a fazer calúnias públicas sobre ela. Começou a fazer caluniar e tudo mais, não diferente dos dias de hoje também, né? Então, ele ficou totalmente irritado com isso, e fez muitas calúnias e acusações públicas contra... Ela, e principalmente contra o cara que era o instrutor pastoral dela, que era Ptolomeu. Então ele fez acusações públicas sobre ele, principalmente dizendo o seguinte, que ele estava enchendo a cabeça dela com doutrinas estranhas. E olha que o cara nem disse isso, né, velho? O cara não se separa pra ter... Dá vontade de dizer assim, e você, que encheu a cabeça dela de ponta? Aí o cara era morto, né? Tivesse lá. Ptolomeu. Eu falei Ptolomeu, foi Ptolomeu.
Ah,
foi, desculpa. Ptolomeu, desculpa. Porque eu tinha errado o instrutor não saiu, eu falei errado. Então, ele fez essas acusações, Ptolomeu, que era o pastor dela lá, né, foi preso, ficou num cárcere. Muito interessante também que o carcereiro era amigo desse marido, então ficou lá. E eles ainda estavam pensando em uma acusação. Só que, como a gente viu com o Inácio, bastava dizer que era seguidor de Cristo e já estava ferrado. E foi essa acusação que realmente eles fizeram, né? Então, foi morto, esse pastor foi morto por conta disso. E não precisou de nenhuma acusação específica, sem ser essa de seguidor de Cristo. O prefeito, na época, ele tinha também um poder de juiz. Então, Justino, ele, nessa segunda apologética dele, ele fez uma crítica a essa decisão. Nessa segunda, que foi meio que uma atualização, ele fez uma crítica a essa decisão de Roma e tal. Aí foi chamado pelo prefeito para depor ele e os seus amigos, né? Seguidores e tal. Aí chegou lá, o prefeito começou a perguntar: o que é que você crê? Aí ele: eu creio num único Deus, em Cristo e tal, como ressuscitou, aquela história toda. Aí o prefeito começou tal, e ele explicando tudo lá. E que também algumas pessoas tinham escrito isso, essa defesa dele. Não seria uma defesa, mas o que ele conversou com o prefeito. Só que alguns que são encontrados hoje em inglês ou em grego, alguns historiadores dizem que não pode ter 100% de certeza, porque só foi publicada cento e poucos anos depois essa conversa dele com o prefeito, né? Então começou a conversar sobre isso. Aí o prefeito falou assim: então você não tem medo da morte? Acha que, por exemplo, se for morto hoje vai ser salvo? Ele disse: não só acho, tenho plena convicção. Não vou, estou. Mas você tal. E começou os caras sinistros, pô. Não só vou, estou. Aí, enfim, o resumo, ele explicando tudo lá, o que ele deve ter conversado muito, né? Que o prefeito quer que você crê. Ele, um filósofo, e ainda mais assim, apologeta, explicou tudo lá. E foi levado junto com os companheiros. E foram amarrados em um poste e açoitados. Ele e todos os companheiros, açoitados impiedosamente, né? Depois desse sofrimento todo, foram decapitados. Então, por isso, ele é conhecido na história da igreja como Justino Marte. E alguns outros chamam, tipo, Justino de Roma, porque foi em Roma que ele teve a proeminência, né, de escrever essa apologética toda. Foi. Com que ele já tinha admiração, inclusive, sem ser cristão. Então, aqui mais um cara que contribuiu muito para muita coisa, né? Principalmente essa questão mesmo de defesa da fé. Entendeu? E você vê, tipo, ó, ele quando foi morto por... E outra coisa que eu não coloquei aqui. Só chegou aos ouvidos do prefeito que ele tinha feito essa crítica por um outro cara que ele tinha debatido. Esqueci o nome dele, acho que Clementino. Ele tinha debatido com esse Clementino porque esse Clementino se achava o cara. Então disse assim: eu vou debater com você, eu só quero debater sobre teologia, porque você não sabe o que está falando. Ele humilhou esse cara publicamente. Disse assim: você não sabe nem as coisas básicas, imagina querer saber teologia. Porque você não vai para casa estudar primeiro para depois abrir a boca. Publicamente assim, porque era... Imagina tipo um congresso da vida. Era assim que a galera da filosofia, os filósofos, começavam o embate, pô. Os seguidores do lado: ê, Toninho! Lázaro! Pô. Era tipo assim... Aí, tipo, o Toninho ganha do Lázaro no debate. Poxa, velho, a gente é seguidor do Lázaro, vergonha da pega. Tipo um clube, né? Uhum. Perdeu o Flamengo, pô, não perdeu, deve ter ganho, uns 4-1. Aí, poxa, que vergonha, quero ir pro Toninho. Então, ele humilhou esse cara publicamente, e esse cara, quando saiu essa atualização do coisa dele de apologética, levou até o prefeito lá, a excelência de Roma, e ele foi que ele prendeu os caras chudinho lá e matou. Aí acabou Justino Marte. Aí, um pouco mais aí de 170 mais ou menos depois de Cristo só. E outra coisa muito, muito que a gente fica pensando assim: bicho, Jesus tinha morrido há tão pouco tempo, ressuscitado, ido ao Pai, e a galera já tava com tanta dúvida assim, né? Tipo, principalmente esse negócio pegando mesmo da lei, não sei o quê, sendo que Paulo já explicou, não sei quem explicou, já tinha alguns escritos. Todos, na verdade, já tinham, né? Não estava compilado como livros, né? Chamado Bíblia. Então, tinha tudo isso. Foi basicamente essa vida de Justino Marte. Dúvidas? Então, quem se interessa por filosofia tem que buscar entender mais sobre ele, que foi o primeiro. Né? Apologética também.
Essa questão da filosofia não só para quem se interessa, acho que deveria ser para todos, por conta que tem muito na igreja, né?